Parte 3. 18º diálogo. Montesquieu. Até o momento você só se ocupou das formas de seu governo e das leis obrigatórias para mantê-lo. É muito, mas ainda não é nada. Ainda lhe falta resolver o mais difícil de todos os problemas, para um soberano que pretende assumir o poder absoluto em um Estado europeu, adaptado aos costumes representativos. Maquiavel. Qual é o problema? Montesquieu. É o de suas finanças. Maquiavel. Essa questão não pode ficar alheia às minhas preocupações, porque me lembro de ter-lhe dito que tudo, em última instância, se resolveria por uma questão de cifras. Montesquieu. Muito bem, mas aqui é a própria natureza das coisas que vai resistir-lhe. Maquiavel. Confesso que você me inquieta, porque venho de um século de barbárie no que concerne à economia política e entendo bem pouco do assunto. Montesquieu. Fico tranquilo por você. Contudo, permita-me uma pergunta. Lembro-me de ter escrito, em O Espírito das Leis, que o monarca absoluto era obrigado, pelo princípio de seu governo, a impor somente impostos leves a seus súditos. Pelo menos esta satisfação dará aos seus. Maquiavel. Na verdade, não garante nada e tampouco conheço nada mais contestável que a proposição que ali enunciou. Como pretende que o aparelho do poder monárquico, o deslumbramento e a representação de uma grande corte possam existir sem impor sacrifícios pesados a uma nação? Sua tese pode ser verdadeira na Turquia, na Pérsia, sei lá onde. Entre pequenos povos sem recursos, que não teriam meios de pagar o imposto. Mas nas sociedades europeias, em que o luxo é um dos motores do governo, em que a manutenção e a oferta de todos os serviços públicos são centrais nas mãos do Estado, onde todos os altos cargos, todas as dignidades são assalariadas com grandes custos, como quer ainda uma vez que nos limitemos a tributos módicos, como diz, quando por meio disso somos soberanos e senhores. Montesquieu. É muito justo e entrego-lhe minha tese, cujo verdadeiro sentido escapou-lhe. Assim, seu governo custará caro, é evidente que ele custará mais caro que um governo representativo. Maquiavel. É possível. Montesquieu. Sim, mas aqui começa a dificuldade. Sei como os governos representativos proviem suas necessidades financeiras, mas não faço a menor ideia dos meios de existência do poder absoluto nas sociedades modernas. Se interrogo o passado, constato que ele só pode subsistir nas condições seguintes. Primeiro, a monarquia absoluta exige que o monarca seja um chefe militar, sem dúvida admite isso. Maquiavel. Sim. Montesquieu. Ademais, é preciso que ele seja conquistador, porque é a guerra que lhe dará os principais recursos necessários para garantir seus faustos e seus exércitos. Se ele os pedisse aos impostos, acabaria esmagando seus súditos. Você verifica assim que não é que o monarca absoluto deva moderar os tributos por gastar menos, mas sim porque a lei de sua subsistência está alhures. Ora, hoje a guerra não traz benefícios aos que a praticam, ela arruína tanto vencedores quanto vencidos. Eis uma fonte de rendas que lhe escapa. Restam os impostos, mas é claro que o príncipe absoluto deve dispensar o consentimento dos súditos. Nos Estados despóticos, existe uma ficção legal que lhe permite taxá-los discricionariamente. Em direito, admite-se que o soberano possua todos os bens dos súditos. Quando ele toma algo deles, não faz nada além de retomar o que lhe pertence. Assim, nada de resistência. Enfim, é preciso que o príncipe possa dispor, sem discussão e sem controle, dos recursos que os impostos lhe trouxeram. Desse modo, esses são os trâmites inevitáveis do absolutismo. Convenha que haveria muito a fazer para voltar a isso. Se os povos modernos são tão indiferentes à perda de suas liberdades conforme você diz, será diferente quando se tratar de seus interesses. Seus interesses estão ligados a um regime económico exclusivo do despotismo. Se não houver arbitrariedade nas finanças, não é na política que vai exercitá-la. Seu reino vai desabar no campo dos orçamentos. Maquiavel. Quanto a isso estou bem tranquilo e também em relação ao restante. Montesquieu. É o que temos de ver, vamos aos fatos. A regra fundamental dos Estados modernos é a votação dos impostos pelos mandatários da nação. Aceitará que o imposto seja votado? Maquiavel. Por que não? Montesquieu. Cuidado. Tal princípio é a consagração mais explícita da soberania da nação, porque reconhecer-lhe o direito de votar o imposto é reconhecer-lhe o direito de recusá-lo, de limitá-lo, de reduzir a nada os meios de ação do príncipe e, em consequência, se for preciso, aniquilar o próprio príncipe. Maquiavel. Você é categórico. Continue. Montesquieu. Aqueles que votam o imposto são eles também passíveis de imposto. Aqui, seus interesses estão intimamente ligados aos do país, em um tópico em que manterá os olhos bem abertos. Você encontrará seus mandatários tão pouco condescendentes no que se refere a créditos legislativos, quanto os encontrou flexíveis no capítulo das liberdades. Maquiavel. É aqui que a fraqueza do argumento evidencia-se. Peço-lhe para anotar duas considerações que você esqueceu. Primeiro, os mandatários do país são assalariados, contribuintes ou não, eles não têm interesse pessoal no voto do imposto. Montesquieu. Concordo que a combinação é prática e a observação, pertinente. Maquiavel. Está havendo o inconveniente de encarar as coisas muito sistematicamente. A menor modificação ardilosa provoca variação no conjunto. Talvez você tivesse razão se eu fundasse meu poder sobre a aristocracia ou as classes burguesas que poderiam, em um momento determinado, recusar-me seu apoio. Porém, em segundo lugar, baseio-me na ação do proletariado, cuja massa nada possui. Os encargos do Estado quase não pesam sobre ela, e eu encontraria formas para que não pesasse nada. As medidas fiscais preocuparão pouco as classes operárias, estas não serão atingidas. Montesquieu. Se entendi bem, isso está muito claro, você faz pagar os proprietários pela vontade soberana daqueles que não o são. É o preço que o número e a pobreza impõem à riqueza. Maquiavel. E não é justo. Montesquieu. Nem chega a ser verdade, porque nas sociedades contemporâneas, do ponto de vista econômico, não há ricos nem pobres. O artesão da véspera é o burguês de amanhã, em virtude da lei do trabalho. Se mira a burguesia territorial ou industrial, sabe o que está fazendo. Na verdade, você torna a emancipação pelo trabalho mais difícil. Você mantém um grande número de trabalhadores nas malhas do proletariado. É uma aberração acreditar que o proletariado possa ganhar com os ataques à produção. Ao empobrecer os que possuem por meio de leis fiscais, só se criam situações artificiais e, em um certo período, acabamos por empobrecer até aqueles que não possuem nada. Maquiavel. Belas teorias, mas estou disposto a contrapor-lhe outras igualmente belas. Montesquieu. Não, porque ainda não resolveu o problema que lhe propus. Resolva primeiro como fazer face às despesas da soberania absoluta. Não será tão fácil como pensa, mesmo com uma Câmara Legislativa onde tem a maioria garantida, mesmo com o poder total do mandato popular do qual se encontra investido. Por exemplo, diga-me como poderá dobrar o mecanismo financeiro dos Estados modernos perante as exigências do poder absoluto. Repito, é a própria natureza das coisas que aqui resiste. Os povos civilizados da Europa cercaram a administração de suas finanças com garantias tão firmes, tão ciosas, tão múltiplas, que não deixam lugar para a arrecadação nem para o uso arbitrário do dinheiro público. Maquiavel. Qual seria então esse sistema maravilhoso? Montesquieu. Posso resumi-lo em poucas palavras. A perfeição do sistema financeiro, nos tempos modernos, tem duas bases fundamentais, o controle e a publicidade. É aí que reside essencialmente a garantia dos contribuintes. Um soberano não pode tocar nisso sem dizer indiretamente a essas pessoas: vocês têm a ordem, eu quero a desordem, quero a obscuridade na gestão dos fundos públicos, preciso dela porque há uma enormidade de gastos que pretendo fazer sem a aprovação de vocês, déficits que pretendo mascarar, receitas que desejo poder disfarçar ou aumentar segundo as circunstâncias. Maquiavel. Está começando bem. Montesquieu. Neste país livre e industrioso, todos entendem de finanças por necessidade, por interesse e por condição e, nesse âmbito, seu governo não poderia enganar ninguém. Maquiavel. Quem lhe disse que se pretende enganar alguém? Montesquieu. Toda a obra da administração financeira, por mais ampla e complicada que seja em seus detalhes, desemboca, em última análise, em duas operações bastante simples, receber e gastar. É ao redor dessas duas ordens de fatos financeiros que gravita a plutora de leis e regulamentos especiais, que têm por objeto uma coisa bem simples: fazer que o contribuinte só pague o imposto necessário e regulamentar estabelecido, fazer de modo que o governo só possa aplicar os fundos públicos em despesas aprovadas pela nação. Deixe de lado tudo o que é relativo à base de cobrança e ao modo de arrecadação do imposto, aos meios práticos para garantir a integridade da receita, a ordem e a precisão na movimentação dos fundos públicos. Trata-se de detalhes de contabilidade com os quais não quero ocupá-lo. Somente quero mostrar-lhe como a publicidade anda junto com o controle, nos sistemas de finanças públicas mais bem organizados da Europa. Um dos problemas mais importantes a resolver era tirar da obscuridade, tornar visível a todos os olhos os elementos das receitas e despesas em que se baseia o emprego da fortuna pública nas mãos dos governantes. Tal resultado foi atingido pela criação daquilo que se chama, em língua moderna, de orçamento do Estado, que é a avaliação estimativa das receitas e despesas, previstas não para um período de tempo distante, mas sim anualmente para o exercício do ano seguinte. Assim, o orçamento é o ponto principal, e de alguma forma gerador da situação financeira, que melhora ou piora na proporção dos resultados obtidos. As partes que o compõem são elaboradas por diferentes ministros em cujos departamentos se encontram os serviços a serem providos. Eles tomam como base do trabalho as alocações dos orçamentos anteriores, aí introduzindo modificações, adições e cortes necessários. O conjunto é remetido ao ministro da Fazenda, que centraliza os documentos que lhe são entregues, e que apresenta à Assembleia Legislativa o que se denomina o projeto do orçamento. Uma vez publicado esse grande trabalho, impresso e reproduzido em 1000 jornais, desvenda a todos os olhos a política interior e exterior do Estado, a administração civil, judicial e militar. Ele é examinado, discutido e votado pelos representantes do país, e depois disso adquire caráter executório como as demais leis do Estado. Maquiavel. Permite admirar a nitidez da dedução e a propriedade dos termos, absolutamente modernos, o ilustre autor de O Espírito das Leis sobre despojar-se, em matéria de finanças, das teorias um tanto vagas e dos termos às vezes meio ambíguos da grande obra que o tornou universal. Montesquieu. O Espírito das Leis não é um tratado de finanças. Maquiavel. Sua sobriedade neste ponto merece ser ainda mais louvada, dado que conseguiu tratar disso de forma muito competente. Por favor, queira prosseguir, acompanhe-o com o maior interesse. 19º Diálogo. Montesquieu. A criação do sistema orçamentário desencadeou, pode-se dizer, todas as demais garantias financeiras que hoje constituem o património das sociedades políticas bem organizadas. Assim, a primeira lei que se encontra necessariamente imposta pela economia do orçamento é que os créditos exigidos sejam compatíveis com os recursos existentes. Trata-se de um equilíbrio que deve ser traduzido constantemente aos olhos por cifras reais e autênticas, e para melhor assegurar esse importante resultado, para que o legislador que vota sobre as proposições que lhe são feitas não sofra nenhum constrangimento, recorreu-se a uma medida bastante sábia. Dividiu-se o Orçamento Geral do Estado em dois orçamentos distintos, o Orçamento das Despesas e o das Receitas, que devem ser votados separadamente, cada um por uma lei especial. Desta maneira, a atenção do legislador é obrigada a concentrar-se, de etapa em etapa, isoladamente, sobre a situação ativa e passiva, e suas determinações não são influenciadas antecipadamente pelo balanço geral de receitas e despesas. Ele controla escrupulosamente os dois elementos e é, em última instância, de sua comparação, de sua harmonia estreita, que nasce o voto geral do orçamento. Maquiavel. Tudo isso está muito bem, mas será que por acaso as despesas estão encerradas em um círculo insuperável pelo voto legislativo? Será que isso é possível? Será que uma Câmara pode, sem paralisar o exercício do poder executivo, impedir o soberano de prover, com medidas de urgência, despesas imprevistas? Montesquieu. Vejo que isso incomoda você, mas não posso lamentá-lo. Maquiavel. Será que, nos Estados Constitucionais, não se reserva formalmente ao soberano a faculdade de abrir, mediante decretos, créditos suplementares ou extraordinários no intervalo das sessões legislativas? Montesquieu. É verdade, porém com uma condição, que tais disposições sejam convertidas em lei na reunião das câmaras. Exige-se a aprovação delas. Maquiavel. Uma vez que os gastos estão empenhados, que elas intervenham para ratificar o que está feito, não me pareceria mal. Montesquieu. Acredito, infelizmente, não se detiveram por aí. A legislação financeira moderna mais avançada impede de derrogar as previsões normais do orçamento, exceto por leis que incluam créditos suplementares e extraordinários. A despesa não pode ser empenhada sem a intervenção do poder legislativo. Maquiavel. Mas então já não se pode nem mesmo governar. Montesquieu. Parece que sim. Os Estados modernos refletiram que o voto legislativo do orçamento acabaria sendo ilusório, com abusos de créditos suplementares e extraordinários. Que, em última instância, o gasto tinha de poder ser limitado, dado que as receitas o são naturalmente. Que os acontecimentos políticos não podiam fazer variar os fatos financeiros de uma hora para outra, e que o intervalo das sessões não era tão longo a ponto de impedir seu provimento útil por um voto extra-orçamentário. E foram ainda mais longe, decidiram que uma vez votados os recursos para determinados serviços, estes pudessem retornar ao Tesouro caso não fossem utilizados. Eles pensaram que não era necessário que o Governo, mantendo-se nos limites dos créditos alocados, pudesse usar os fundos de um serviço para realizar outro, suprir um e abandonar outro, recorrendo a transferências de fundos de um Ministério para outro por meio de decretos. Porque seria negar sua destinação legislativa e voltar, com um desvio engenhoso, à arbitrariedade financeira. Para tanto, imaginaram o que se chama a especificidade dos créditos por partidas, ou seja, que o voto das despesas ocorre por partidas especiais que incluem somente serviços correlatos para todos os ministérios. Assim, por exemplo, a partida A compreenderá, para todos os ministérios, a despesa A, a partida B, a despesa B e assim por diante. Tal combinação leva a que os créditos não utilizados devem ser anulados na compatibilidade dos diversos ministérios e transferidos como receitas no orçamento do ano seguinte. Nem preciso lhe dizer que a responsabilidade ministerial é a sanção de todas essas medidas. O que permite a coroação das garantias financeiras é a criação de um Tribunal de Contas, espécie de corte de cassação, encarregada de exercer, de maneira permanente, as funções de jurisdição e de controle sobre as contas, o manejo e o emprego dos dinheiros públicos, tendo inclusive a permissão indicar as partes da administração financeira que podem ser melhoradas, Segundo o ponto de vista duplo das despesas e das receitas. Bastam tais explicações. Você concorda que, com uma organização similar, o poder absoluto teria obstáculos suficientes? Maquiavel. Confesso que ainda estou aterrorizado com essa incursão financeira. Você atingiu o meu lado fraco. Eu tinha-lhe dito que entendia bem pouco desses assuntos, mas teria, não duvide, ministros que soubessem contestar tudo isso e demonstrar os perigos da maior parte de tais medidas. Montesquieu. Ao menos em parte, não poderia fazê-lo você mesmo. Maquiavel. Sim. A meus ministros, o cuidado de elaborar belas teorias seria a principal tarefa deles. Quanto a mim, falar-lhe-ei de finanças mais como político do que como economista. Existe uma coisa que você esquece fácil, é que a matéria financeira é, dentre todas as partes da política, aquela que se presta mais facilmente às máximas de O Príncipe. Esses estados que têm orçamentos tão metodicamente ordenados e contas oficiais tão regradas fazem-me pensar nesses comerciantes que têm livros perfeitamente escriturados e que acabam indo à falência. E quem possui orçamentos maiores que seus governos parlamentares? Quem custa mais caro do que a República Democrática dos Estados Unidos, do que a República Real da Inglaterra? É verdade que os imensos recursos desta última potência são colocados a serviço da política mais profunda e mais abrangente. Montesquieu. Você fugiu da discussão. Aonde quer chegar? Maquiavel. É isso, as regras da administração financeira dos Estados não têm nenhuma relação com as da economia doméstica, que parece ser o tipo de suas concepções. Montesquieu. Há. A mesma distinção que entre política e moral. Maquiavel. Sim, isso não é universalmente reconhecido, praticado. As coisas não se propunham igualmente em sua época, embora fosse muito menos avançada nesse âmbito, e não foi você mesmo quem disse que os Estados se permitiam desvios em finanças que fariam enrubescer o filho da família mais desregrada. Montesquieu. É verdade, disse isso, mas se daí você deduz um argumento favorável à sua tese, é uma verdadeira surpresa para mim. Maquiavel. Sem dúvida, você quer dizer que não convém tirar partido do que se faz, mas sim do que se deveria fazer. Montesquieu. Precisamente. Maquiavel. Responde que é preciso crer o possível, e aquilo que se faz universalmente não pode deixar de ser feito. Montesquieu. Admito que estamos na prática pura. Maquiavel. E desconfio que, se fizermos o balanço das contas, conforme você diz, meu governo, por mais absoluto que seja, custaria menos caro que o seu. Mas deixemos tal discussão, que não teria interesse. Engana-se redondamente se acredita que me preocupo com a perfeição dos sistemas de finanças que acaba de me expor. Alegro-me com você pela regularidade do recebimento do imposto, pela integralidade da receita. Rejubilo-me com a exatidão das contas, com toda a sinceridade. Acredita então que se trata, para o soberano absoluto, de pôr as mãos nos cofres do Estado, de manejar ele mesmo os dinheiros públicos. Esse luxo de precauções é verdadeiramente pueril. Será que o perigo está aí? Uma vez mais, melhor se os fundos são recolhidos, movimentam-se e circulam com a precisão miraculosa que você anuncia. Pretendo justamente utilizar tais maravilhas da contabilidade em benefício do meu governo, fruir todas essas belezas orgânicas da matéria financeira. Montesquieu, você tem uma vis comica. Para mim, o que existe de mais espantoso em suas teorias financeiras é que elas estão em contradição formal com o que você diz a esse respeito no Tratado do Príncipe, no qual você recomenda severamente não apenas a economia em finanças, mas também a avareza. Maquiavel. Caso se tenha surpreendido, você errou, porque sob tal ponto de vista os tempos não são mais os mesmos, e um de meus princípios mais essenciais é o de adaptar-se aos tempos. Voltemos e deixemos um pouco de lado, peço-lhe, o que me disse de sua Câmara de Contas, essa instituição pertence à ordem judiciária. Montesquieu. Não. Maquiavel. Então é um corpo meramente administrativo. Suponho que seja perfeitamente irrepreensível. Mas que bela vantagem ele examinar todas as contas. Isso impede que os créditos não se votem, que as despesas não se façam. Suas sentenças de verificação não informam mais sobre a situação do que os orçamentos. É uma Câmara de Registro sem admoestação, é uma instituição ingênua, não falemos mais dela, mantenho-a, sem inquietude, tal como pode ser. Montesquieu. Mas afirma que a mantém. Então, pensa alterar outras partes da organização financeira. Maquiavel. Imagino que não duvide disso. Será que depois de um golpe de Estado político não é inevitável um golpe de Estado financeiro? Será que eu não me valeria de minha onipotência aqui como em outras áreas? Qual seria então a virtude mágica que preservaria os regulamentos financeiros? Sou como esse gigante de não sei qual conto, a quem os pigmeus amarraram inteiro enquanto dormia, ao despertar, ele quebrou as amarras sem perceber. No dia seguinte de meu advento, ninguém quererá votar o orçamento. Terei de decretá-lo em caráter extraordinário, abrirei ditatorialmente os créditos necessários e farei com que sejam aprovados por meu Conselho de Estado. Montesquieu. E continuará assim. Maquiavel. Não. A partir do ano seguinte, voltarei à legalidade, pois não pretendo destruir nada diretamente, já lhe disse várias vezes. Regulamentaram antes de mim, agora, regulamento eu. Você me falou em voto do orçamento por meio de duas leis distintas, considera que seja uma medida ruim. Percebe-se melhor uma situação financeira quando se vota ao mesmo tempo o orçamento das receitas e o das despesas. Meu governo é laborioso, convém não desperdiçar o tempo tão precioso das deliberações públicas com discussões inúteis. Doravante, o orçamento das receitas e o das despesas serão incluídos na mesma lei. Montesquieu. Bem. E a lei que proíbe criar créditos suplementares, excetuando o voto prévio da Câmara? Maquiavel. Vou derrogar, você entende bem a razão. Montesquieu. Sim. Maquiavel. É uma lei que seria inaplicável sob qualquer regime. Montesquieu. E a especificidade dos créditos, o voto por partidas? Maquiavel. Impossível mantê-lo, não se votará mais o orçamento das despesas por partidas, mas sim por ministérios. Montesquieu. Isso me parece grande feito uma montanha, pois o voto por ministério só oferece a cada um deles o total para ser examinado. É usar, para peneirar as despesas públicas, um barril sem fundo em vez de um crivo. Maquiavel. Não é exatamente assim, porque cada crédito, tomado em bloco, apresenta elementos distintos, partidas como você diz. Serão passíveis de exame, mas a votação será por ministério, admitindo-se transferências de uma partida para outra. Montesquieu. E de ministério para ministério? Maquiavel. Não, não vou tão longe, quero permanecer nos limites da necessidade. Montesquieu. Você é de uma moderação consumada, e acredita que as inovações financeiras não provocarão alarme no país. Maquiavel. Porque pensa que alarmarão mais do que outras medidas políticas. Montesquieu. Porque tocam nos interesses materiais de todo mundo. Maquiavel. Oh! São distinções bem sutis. Montesquieu. Sutis. A palavra foi bem escolhida. Então não se perca você também em sutilezas e diga simplesmente que um país que não pode defender suas liberdades, não pode defender seu dinheiro. Maquiavel. De que seria possível queixar-se, dado que conservei os princípios essenciais em matéria financeira? Será que o imposto não é regularmente fixado, regularmente recebido, os créditos regularmente votados? Será que, como em outros lugares, tudo não tem por base o sufrágio popular? Não, sem dúvida meu governo não se reduz à indigência. O povo que me aclamou não somente encara com prazer o brilho do trono, mas o deseja, ele o exige em um príncipe que é a expressão de seu poder. Ele só odeia de fato uma coisa, que é a riqueza de seus pares. Montesquieu. Não fuja agora, ainda não chegou ao fim, levo-o com mão inflexível ao orçamento. Diga o que disser, sua própria organização detém o desenvolvimento de seu poder. É um quadro que se pode superar, mas somente o superamos com riscos e perigos. Ele é publicado, conhecemos seus elementos, ele permanece como o barômetro da situação. Maquiavel. Vamos parar por aqui, já que assim quer você. Vigésimo diálogo. Maquiavel. Você diz que o orçamento é uma moldura. Sim, porém é uma moldura elástica que se estende até onde quisermos. Estarei sempre dentro, jamais fora. Montesquieu. O que quer dizer? Maquiavel. É a mim que cabe ensinar-lhe como funcionam as coisas, mesmo nos Estados cuja organização orçamentária chega ao mais alto grau de perfeição. A perfeição consiste precisamente em saber sair, por meio de artifícios engenhosos, de um sistema de limitação puramente fictício. Em que consiste seu orçamento votado anualmente? Nada mais que em um regulamento provisório, que um esboço aproximado dos principais fatos financeiros. A situação nunca é definitiva senão depois da conclusão das despesas nascidas no decorrer do ano. É possível reconhecer, em seus orçamentos, não sei quantas espécies de créditos que respondem a todas as eventualidades, créditos complementares, suplementares, extraordinários, provisórios, excepcionais, e outros mais. E cada um deles constitui, ele próprio, outros tantos orçamentos distintos. Ora, eis como as coisas acontecem, o orçamento geral, aquele que é votado no início do ano, prevê no total, digamos, um crédito de 800 milhões. Quando se chega à metade do ano, os fatos financeiros já não correspondem às primeiras previsões. Apresenta-se então à Câmara o que se chama de orçamento retificador, e este agrega 100, 150 milhões à cifra primitiva. Aparece a seguir o orçamento suplementar, ele acrescenta 50, 60 milhões. Vem por fim a liquidação, que soma 15, 20 ou 30 milhões. Em resumo, no balanço geral das contas, a diferença total é de um terço acima da despesa prevista. É sobre esta última cifra, em forma de homologação, que se dá o voto legislativo das câmaras. Assim, ao fim de 10 anos, pode-se dobrar ou até triplicar o orçamento. Montesquieu. Não duvido que tal acumulação de despesas possa ser o resultado de melhorias financeiras, mas nada parecido acontecerá nos estados em que tais erros forem evitados. Ademais, você não concluiu, é preciso, em última instância, que as despesas estejam equilibradas com as receitas. Como encara isso? Maquiavel. Aqui tudo consiste, podemos dizer, na arte de juntar as cifras e em certas distinções de despesas, com a ajuda das quais se obtém a latitude necessária. Assim, a distinção entre o orçamento corrente e o extraordinário pode ser de grande ajuda. Com o benefício da palavra extraordinário faz-se passar facilmente várias despesas contestáveis e algumas receitas mais ou menos problemáticas. Por exemplo, tenho aqui 20 milhões em despesas. É preciso obter 20 milhões em receitas. Registro como receita uma indenização de guerra de 20 milhões, ainda não cobrada, mas que o será mais tarde. Ou então, registro como receita um aumento de 20 milhões no total de impostos, que será realizado no ano seguinte. Isso para as receitas, não preciso multiplicar os exemplos. Para as despesas, podemos recorrer ao procedimento contrário, em vez de acrescentar, subtrai-se. Assim, por exemplo, serão separados do orçamento das despesas os gastos com o recebimento dos impostos. Montesquieu. Posso saber sob qual pretexto? Maquiavel. Podemos dizer, e com razão, que não se trata de uma despesa do Estado. Também é possível, pela mesma razão, não fazer constar do orçamento das despesas aquilo que custam os serviços estaduais e municipais. Montesquieu. Não discuto nada disso, como pode ver, porém, o que faz com receitas que são déficits e com as despesas que elimina. Maquiavel. Nesse caso, a questão principal é a distinção entre orçamento ordinário e extraordinário. É no orçamento extraordinário que devem ser incluídas as despesas que o preocupam. Montesquieu. Mas, no final, os dois orçamentos somam-se e a cifra definitiva da despesa aparece. Maquiavel. Pelo contrário, não devemos somar. O orçamento corrente aparece sozinho, o orçamento extraordinário é um anexo que recebe dotação por outros meios. Montesquieu. E quais são eles? Maquiavel. Não vamos nos antecipar. Primeiro, você tem de entender que é uma maneira particular de apresentar o orçamento, de dissimular, sempre que necessário, a elevação crescente. Não existe governo que não se veja na necessidade de agir assim, existem recursos inesgotáveis nos países industrializados, porém, como você já observou, tais países são avaros, desconfiados. Eles discutem quanto às despesas mais necessárias. A política financeira não pode, mais ainda que a outra, ser julgada abertamente, seríamos interrompidos a cada passo. Mas, em última instância, e graças ao aperfeiçoamento do sistema orçamentário, tudo se encaixa, tudo está classificado e, se o orçamento tem seus mistérios, ele também tem sua clareza. Montesquieu. Mas, certamente, só para os iniciados. Vejo que fará da legislação financeira apenas um formalismo tão impenetrável quanto o procedimento judiciário entre os romanos, no tempo das 12 tábuas. Vamos em frente. Dado que suas despesas aumentam, é preciso que as receitas cresçam na mesma proporção. Como Júlio César, encontraria um valor de 2 milhões de francos nos cofres do Estado ou iria buscá-los nas minas de Potosí. Maquiavel. Suas referências históricas são bem engenhosas. Farei o mesmo que todos os governos, pegarei dinheiro emprestado. Montesquieu. É onde eu queria chegar. Certamente, existem poucos governos que não se vejam obrigados a pedir empréstimos, mas é igualmente certo que eles são obrigados a fazê-lo com moderação. Eles não deveriam correr o perigo de sobrecarregar as gerações futuras com valores exorbitantes e desproporcionais em relação aos recursos vindouros. Como são feitos os empréstimos? Por emissões de títulos contendo a obrigação do governo de pagar juros proporcionais ao capital que lhe foi confiado. Se o empréstimo for de 5%, depois de 20 anos, o Estado terá pago uma soma igual ao capital recebido, ao fim de 40 anos, o dobro, de 60, o triplo. E contudo, ele continua devedor da totalidade do mesmo capital. Poderíamos dizer que, se o Estado aumentar indefinidamente sua dívida, sem nada fazer para diminuí-la, seria levado à impossibilidade de tomar empréstimos ou à falência. Tais resultados são fáceis de entender. Não existe nenhum país onde isso não seja compreendido. Assim, os Estados modernos quiseram impor uma limitação necessária ao crescimento dos impostos. Eles imaginaram, para tanto, o que se chama sistema de amortização, combinação realmente admirável pela simplicidade e pelo modo tão prático de sua execução. Cria-se um fundo especial cujos recursos capitalizados são destinados a um resgate permanente da dívida pública, em prestações sucessivas, de modo que todas as vezes que o Estado faz um empréstimo, ele deve dotar os fundos de amortização com um certo capital destinado a acabar, em um tempo determinado, com a nova dívida. Como vê, este modo de limitação é indireto e é isso que faz seu poder. Por meio da amortização, a nação diz ao governo, se for obrigado, faça empréstimos, porém, precisa preocupar-se sempre em responder às novas obrigações que contrai em meu nome. Quando se é obrigado a amortizar incessantemente, pensa-se duas vezes antes de fazer empréstimos. Se você amortiza regularmente, recebe novos empréstimos. Maquiavel. Explique, porque deseja que eu amortize. Quais são os estados em que amortiza, são ocorre de modo regular. Até na Inglaterra ela foi suspensa. Creio que o exemplo vem de cima, o que não se faz em nenhum lugar, não pode ser feito. Montesquieu. Portanto suprima a amortização. Maquiavel. Não foi o que eu disse, deixaria esse mecanismo funcionar e meu governo empregaria os fundos que ele produz. Essa combinação terá uma grande vantagem, quando a apresentação do orçamento, será possível, às vezes, incluir nas receitas o produto da amortização do ano seguinte. Montesquieu. E no ano seguinte, será incluído nas despesas. Maquiavel. Não sei, vai depender das circunstâncias, pois lamentaria muito que tal instituição financeira não pudesse andar regularmente. Meus ministros explicar-se-á-o a esse respeito de modo extremamente doloroso. Meu Deus, não tenho a pretensão de que, no capítulo das finanças, meu governo não tenha aspectos criticáveis, mas, quando os fatos são bem apresentados, negligenciam-se muitas coisas. Sob vários ângulos, não se esqueça de que a administração financeira não passa de uma questão de imprensa. Montesquieu. O que significa? Maquiavel. Você não me disse que a publicidade era a própria essência do orçamento. Montesquieu. Sim. Maquiavel. Bem, os orçamentos não são acompanhados de resumos, relatórios, documentos oficiais de todos os géneros. Quantos recursos essas comunicações públicas não oferecem ao soberano, desde que ele esteja cercado de homens competentes? Quero que o meu ministro das Finanças fale a língua das cifras com clareza admirável e que seu estilo literário seja de uma pureza irrepreensível. Convém repetir indefinidamente o que é verdade, ou seja, que a gestão dos dinheiros públicos hoje se faz com transparência. Essa proposição incontestável deve ser apresentada de mil formas. Exijo que escrevam frases como esta: nosso sistema de contabilidade, fruto de uma longa experiência, distingue-se pela clareza e pela correção dos procedimentos. Ele cria obstáculos para abusos e não dá a ninguém, do funcionário menos graduado até o próprio chefe de Estado, mais para desviar o mais ínfimo valor de sua finalidade ou de fazer dele um uso irregular. Usaremos sua linguagem, haveria outra melhor. E diremos: a excelência do sistema financeiro tem duas bases, controle e publicidade. O controle impede que um único centavo possa sair das mãos dos contribuintes para entrar nos cofres públicos, passar de uma caixa para outra e daí sair para as mãos de um credor do Estado, sem que a legitimidade de seu recebimento, a regularidade de seus movimentos e a legitimidade de seu emprego sejam controladas por agentes responsáveis, verificados judicialmente por magistrados não removíveis, e definitivamente sancionados nas contas legislativas da Câmara. Montesquieu. Maquiavel. Maquiavel. Você debocha sempre, mas seus deboches têm algo de infernal. Maquiavel. Não se esqueça de onde estamos. Montesquieu. Você desafia o céu. Maquiavel. Deus sonda os corações. Montesquieu continua. Maquiavel. No início do ano orçamentário, o superintendente das finanças assim anunciará. Até agora, nada altera as previsões do orçamento atual. Sem cair em ilusões, temos as melhores razões para esperar que, pela primeira vez depois de muitos anos, o orçamento apresentará, apesar da carga dos empréstimos, no final das contas, um equilíbrio real. Este resultado, tão desejável, obtido em tempos excepcionalmente difíceis, é a melhor prova de que o movimento ascendente da riqueza pública jamais se reduziu. Está claro. Montesquieu. Prossiga. Maquiavel. A esse propósito, falaremos de amortização, que há pouco preocupava você, e diremos: a amortização logo funcionará. Se o projeto que concebemos a esse respeito vier a realizar-se, se as rendas do Estado continuarem a aumentar, não seria impossível que, no orçamento que será apresentado dentro de 5 anos, as contas públicas fossem quitadas graças a um excedente de receitas. Montesquieu. Suas esperanças são para longo prazo, mas quanto à amortização, se depois de ter prometido executá-la, nada for feito, que dirá você? Maquiavel. Direi que o momento não havia sido bem escolhido, será necessário esperar um pouco mais. Podemos ir bem mais longe. Economistas confiáveis contestam uma eficácia real à amortização. Tais teorias você conhece, posso relembrá-las. Montesquieu. É inútil. Maquiavel. Essas teorias serão publicadas por jornais não oficiais, algum de nós as insinua, e um dia poderemos proclamá-las em voz alta. Montesquieu. Como? Depois de ter reconhecido a eficácia da amortização e de ter exaltado seus benefícios. Maquiavel. Mas os dados da ciência não mudam. Será que um governo esclarecido não deve buscar, aos poucos, o progresso econômico do seu século? Montesquieu. Nada mais perentório. Deixemos a amortização. Quando não conseguir manter nenhuma de suas promessas, quando estiver ultrapassado pelas despesas, após deixar entrever excedentes de receitas, o que dirá? Maquiavel. Caso necessário, teremos a coragem de admiti-lo. Esta franqueza honra os governos e comove os povos, quando emana de um governo forte. Em compensação, meu ministro das Finanças dedicar-se a demonstrar que o aumento das cifras de despesas nada significa. Ele dirá, o que é verdade, é que a prática financeira demonstra que as descobertas nunca são inteiramente confirmadas, que uma certa quantidade de recursos novos em geral aparece no decorrer do ano, notadamente pelo crescimento do produto do imposto, que, além disso, uma parte considerável dos créditos votados, não tendo sido usados, será anulada. Montesquieu.
Será mesmo assim?
Maquiavel. Você sabe, às vezes existem nas finanças lugares comuns, frases estereotipadas que causam muito impacto junto ao público, acalmam-no, tranquilizam-no. Assim, apresentando com mestria essa ou aquela dívida passiva, diz-se, esta cifra não tem nada de exorbitante, é normal, está conforme aos antecedentes orçamentários, a cifra da dívida flutuante é simplesmente apaziguadora. Existem dúzias de frases similares que nem citarei, pois existem outros artifícios práticos, mais importantes, sobre os quais tenho de chamar sua atenção. Primeiro, em todos os documentos oficiais é preciso insistir quanto ao crescimento da prosperidade, da atividade comercial e do progresso sempre crescente do consumo. O contribuinte emociona-se menos com a desproporção dos orçamentos quando lhe repetem tais coisas, e podemos repeti-las à saciedade sem que ele nunca desconfie, dado que papéis timbrados produzem um efeito mágico sobre o espírito dos burgueses tontos. Quando o equilíbrio do orçamento se rompe e se deseja, para o exercício seguinte, preparar o espírito público para qualquer erro de cálculo, diz-se antes, em um relatório, no próximo ano, o saldo negativo não será tão alto. Se o saldo negativo for inferior às previsões, é um verdadeiro triunfo. Caso seja superior, será dito, o déficit foi maior que o previsto, porém ele havia alcançado uma cifra superior no ano precedente, feitas as contas, a situação melhorou, porque gastamos menos apesar de ter atravessado circunstâncias excepcionalmente difíceis, a guerra, a fome, as epidemias, crises imprevistas de subsistências, etc. Mas, no ano que vem, o aumento das receitas permitirá, segundo todas as probabilidades, alcançar um equilíbrio a muito desejado, a dívida será reduzida, o orçamento convenientemente equilibrado. Este progresso continuará, podemos esperar, e salvo eventos extraordinários, o equilíbrio tornar-se o hábito de nossas finanças, como é de praxe. Montesquieu. Trata-se de alta comédia, o hábito será como a regra, mas ela nunca será aplicada porque imagino que, em seu governo, sempre haverá alguma circunstância extraordinária, alguma guerra, alguma crise de subsistência. Maquiavel. Não sei se haverá crises de subsistência, o que é certo é que manterei bem alta a bandeira da dignidade nacional. Montesquieu. É o mínimo que poder fazer. Se conseguir a glória, não terão de ser gratos a você, porque em suas mãos ela não passa de um instrumento de governo, não é ela quem amortizará as dívidas de seu Estado. 21º Diálogo. Maquiavel. Receio que você tenha alguns preconceitos contra os empréstimos, eles são preciosos em vários sentidos, associam as famílias aos governos, são excelentes investimentos para os particulares, e hoje os economistas modernos reconhecem formalmente que, longe de empobrecer os Estados, as dívidas públicas os enriquecem. Posso explicar-lhe como? Montesquieu. Não, porque acredito conhecer tais teorias. Dado que você só fala em tomar empréstimos e nunca em reembolsar, gostaria primeiro de saber a quem pedirá tantos capitais, e com que propósito o fará. Maquiavel. As guerras exteriores são, para tanto, um grande recurso. Nos grandes estados, elas permitem empréstimos de 5 ou 600 milhões. Trabalha-se para gastar somente a metade ou dois terços, e o restante encontra seu lugar no tesouro, para as despesas do interior. Montesquieu. 5 ou 600 milhões, diz você. E quais são os banqueiros dos tempos modernos que podem negociar empréstimos cujo capital seria, por si só, toda a fortuna de certos estados? Maquiavel.
Ah. Você permanece nesses procedimentos rudimentares do empréstimo.
Se me permite dizer, é quase a barbárie, em matéria de economia financeira.
Hoje, não fazemos mais empréstimos com banqueiros.
Montesquieu.
Com quem então?
Maquiavel.
Em vez de fazer negócios com os capitalistas, que tramam para frustrar o jogo das ofertas e cujo número restrito esmaga a concorrência, nos dirigimos a todos, aos ricos, aos pobres, aos artesãos, aos comerciantes, a quem quer que tenha dinheiro disponível. Enfim, oferecemos o que se chama uma subscrição pública, e para que cada um possa obter rendas, eles são divididos em parcelas de somas bem pequenas. Depois, vendemos 10 francos de renda, 5 francos de renda até 100 mil francos, 1 milhão de renda. No dia seguinte de sua emissão, o valor desses títulos está em alta, valorizam-se, como se diz. Como isso é notório, e todos correm para adquiri-los, diz-se que é um delírio. Em poucos dias, os cofres do tesouro transbordam, recebemos tanto dinheiro que não sabemos onde colocá-lo. Entretanto, damos um jeito para agarrá-lo, porque a subscrição supera o capital das rendas emitidas, e podemos conseguir um impacto profundo sobre a opinião pública.
Montesquieu.
Ah.
Maquiavel.
Devolve-se o dinheiro aos retardatários. Tudo é feito com estardalhaço e muito reforço da imprensa. É o jogo teatral em ação. O excedente chega a 200 ou 300 milhões. Veja até que ponto a confiança do país no governo atinge o espírito público.
Montesquieu.
Até onde percebo, confiança que se mistura com um espírito de agiotagem desenfreado. De fato, eu tinha ouvido falar dessa combinação, porém, em sua boca, tudo é mesmo fantasmagórico.
Bem, assim seja, você tem dinheiro a mancheias.
Maquiavel.
Tenho mais ainda do que você pensa, porque, entre as nações modernas, há grandes grupos bancários que podem emprestar diretamente ao Estado 100 e 200 milhões com taxa de juros corrente, as grandes cidades também podem emprestar.
Nesses países, existem outras instituições que chamamos de previdenciárias, são as caixas económicas, caixas de previdência, caixas de aposentadorias. O Estado tem por hábito exigir que seus capitais, imensos, podendo elevar-se a 500 ou 600 milhões, ingressem no tesouro público, onde funcionam com a massa comum, operando com juros baixos, pagos aos que os depositam. Ademais, os governos podem buscar fundos exatamente como os banqueiros. Eles emitem bonos à vista, até 200 ou 300 milhões, espécies de letras de câmbio sobre as quais os investidores se lançam antes mesmo de entrarem em circulação.
Montesquieu.
Por favor, deixe-me interrompê-lo. Você só fala de fazer empréstimos e de emitir letras de câmbio.
Nunca se preocupe em pagar alguma coisa.
Maquiavel.
Convém dizer-lhe ainda que, em caso de necessidade, pode-se vender domínios do Estado.
Montesquieu.
Ah.
Começou a vender.
Mas algum dia vai pagar.
Maquiavel.
Sem dúvida, é hora de dizer-lhe como se encara o passivo.
Montesquieu.
Você diz, encara-se o passivo? Eu gostaria de uma expressão mais exata.
Maquiavel.
Vale-me de tal expressão porque a considero de uma real exatidão.
Não se pode ampliar o passivo indefinidamente, mas ele pode ser manejado.
A palavra é mesmo muito enérgica, dado que o passivo é um inimigo temível.
Montesquieu.
Bem, e como vai encará-lo?
Maquiavel.
Neste âmbito, os meios são bem variados. Primeiro, existe o imposto.
Montesquieu.
Significa o passivo usado para pagar o passivo.
Maquiavel.
Você me fala como economista e não como financista.
Não confunda as coisas.
Com o produto de uma taxa, podemos de fato pagar.
Sei que impostos são criadores. Se aquele que foi estabelecido incomoda, cria-se outro, ou se restabelece o mesmo com outro nome.
Você sabe, há uma grande arte em encontrar pontos vulneráveis da matéria tributável.
Montesquieu.
Imagino que logo o esmagará.
Maquiavel.
Existem outros meios, por exemplo, o que chamamos de conversão.
Montesquieu.
Ah.
Ah.
Maquiavel.
Isso concerne a dívida que se denomina consolidada, ou seja, aquela que provém da emissão de empréstimos.
Diz-se aos rentistas do Estado, por exemplo, até hoje, paguei-lhes 5% de seu dinheiro, era a taxa de sua renda. Agora, só pagarei 4,5% ou 4%.
Aceitem a redução ou recebam o reembolso do capital que me emprestaram.
Montesquieu.
Mas se o dinheiro é realmente devolvido, considero o procedimento bastante honesto.
Maquiavel.
Sem dúvida, devolve-se quando o dinheiro é reclamado, porém, poucos ligam.
Rentistas têm seus hábitos, seus fundos estão investidos, eles confiam no Estado, preferem uma renda pequena e um investimento seguro.
Caso todos exigissem seu dinheiro, o tesouro ficaria com a corda no pescoço.
Isso não chega a acontecer nunca e assim, livramo-nos de um passivo de centenas de milhões.
Montesquieu.
Digam o que disserem, o expediente é imoral, um empréstimo forçado que reduz a confiança pública. Maquiavel. Você não conhece os rentistas. Eis outra combinação relativa a outra modalidade de dívida. Dizia-lhe há pouco que o Estado tinha à disposição os fundos das caixas de previdência e que ele os utilizava pagando juros, desde que os devolvesse em caso de exigência. Se, depois de manejá-los por muito tempo, não for capaz de restituí-los, ele consolida a dívida que rola em suas mãos. Montesquieu. Sei o que isso significa, o Estado declara aos depositantes, vocês querem seu dinheiro, não o tenho mais. Aqui está a renda. Maquiavel. Precisamente, e ele consolida do mesmo modo todas as dívidas que não consegue resgatar. Ele consolida os bônus do tesouro, as dívidas contraídas junto às cidades, aos banqueiros, enfim, todas aquelas que são chamadas pitorescamente de dívida flutuante, pois compõem-se de créditos que não têm base determinada e cujo vencimento é relativamente próximo. Montesquieu. Você dispõe de meios singulares para liberar o Estado. Maquiavel. O que tem a me criticar, se faça apenas o que os demais também fazem. Montesquieu. Oh! Se todos fazem isso, seria preciso de fato muita dureza para repreender Maquiavel. Maquiavel. Não lhe mostro nem a milésima parte das combinações possíveis. Longe de reduzir o aumento das rendas perpétuas, gostaria que toda a riqueza pública estivesse investida em rendas. Eu faria com que as cidades, as prefeituras, as instituições públicas transformassem em rendas seus imóveis ou seus capitais mobiliários. É o próprio interesse de minha dinastia que me obrigaria a tomar essas medidas. Não haveria um centavo em meu reino que não estivesse amarrado a mim por algum fio. Montesquieu. Porém, mesmo desse ponto de vista fatal, atingiria seu fim. Será que não caminha, da maneira mais direta, para sua própria ruína pela ruína do Estado? Será que não sabe que entre todas as nações da Europa existem amplos mercados de fundos públicos, em que a prudência, a sabedoria, a probidade dos governos são postas em leilão? Do modo como comanda suas finanças, seus fundos seriam repudiados com perda dos mercados estrangeiros e eles cairiam até um nível baixíssimo, mesmo na bolsa de seu reino. Maquiavel. Trata-se de um erro flagrante. Um governo glorioso, como seria o meu, só pode dispor de enormes créditos no exterior. No interior, seu vigor dominaria as arrecadações. Ademais, eu não gostaria que o crédito do meu Estado dependesse das inquietudes de alguns comerciantes de sebo. Eu dominaria a bolsa pela bolsa. Montesquieu. Mais ainda. Maquiavel. Eu teria gigantescas instituições de crédito, aparentemente criadas para ajudar a indústria, mas cuja função real consistiria em sustentar a renda. Capazes de lançar 400 ou 500 milhões de títulos na praça ou de rarefeito o mercado nas mesmas proporções, tais monopólios financeiros seriam sempre senhores da situação. Que lhe parece? Montesquieu. Quantas negociatas seus ministros, seus favoritos, suas amantes farão em tais casas? Assim, seu governo jogará na bolsa amparado pelo segredo de Estado. Maquiavel. O que está dizendo? Montesquieu. Explique de outra forma a existência de tais casas. Enquanto ficou no âmbito das doutrinas, poderia haver algum engano quanto ao verdadeiro nome de sua política, desde que passou à prática, isso não é mais possível. Seu governo será único na história, não será possível caluniá-lo. Maquiavel. Se, em meu reino, alguém ousasse dizer o que você deu a entender, desapareceria como fulminado por um raio. Montesquieu. O raio é um bom argumento, fique contente por tê-lo à disposição. Acabou com as finanças. Maquiavel. Sim. Montesquieu. Está ficando muito tarde. Parte 4. 22º Diálogo. Montesquieu. Antes de escutá-lo com atenção, eu não conhecia bem o espírito das leis, nem o espírito das finanças. Sou-lhe devedor porque me ensinou ambos. Você tem entre as mãos o maior poder dos tempos modernos, o dinheiro. Você pode conseguir quase tudo o que desejar. Com recursos tão prodigiosos, poderá fazer grandes coisas, sem dúvida. Seria o caso de, enfim, mostrar que o bem pode sair do mal. Maquiavel. De fato, é o que pretendo mostrar-lhe. Montesquieu. Vejamos. Maquiavel. Minha maior obra será, primeiro, ter trazido a paz interior para meu povo. Em meu reinado, as paixões negativas são reprimidas, os bons se tranquilizam e os maus tremem. Devolvi a um país, antes dilacerado por fações, a liberdade, a dignidade e a força. Montesquieu. Após ter mudado tantas coisas, não teria mudado também o sentido das palavras. Maquiavel. A liberdade não consiste na licenciosidade, e tampouco a dignidade e a força consistem na insurreição e na desordem. Meu império, pacificado internamente, será glorioso no exterior. Montesquieu. Como? Maquiavel. Levarei a guerra aos quatro cantos do mundo. Ultrapassarei os Alpes, como Aníbal, farei a guerra na Índia, como Alexandre, na Líbia, como Cipião. Irei do Atlas ao Tauro, das margens do Ganges ao Mississippi, do Mississippi ao Rio Amur. A grande muralha da China cairá perante meu nome. Minhas legiões vitoriosas defenderão, em Jerusalém, o túmulo do Salvador, em Roma, o vigário de Jesus Cristo. Seus passos seguirão no Peru a poeira dos Incas, no Egito, as cinzas de Sesostris, na Mesopotâmia, as de Nabucodonosor. Descendente de César, de Augusto e de Carlos Magno, vingarei, nas margens do Danúbio, a derrota de Varo, nas margens do Hádis, a derrota de Cannes, no Báltico, os ultrajes dos normandos. Montesquieu. Imploro que pare. Se tentar vingar assim as derrotas de todos os grandes comandantes, não será capaz de fazê-lo. Não o compararei a Luís XIV, a quem Boileau dizia, grande rei, pare de vencer ou então eu paro de escrever. Essa comparação humilharia. Admito que nenhum herói da antiguidade ou dos tempos modernos poderia ser comparado a vós. Mas não é disso que se trata. A guerra é o mal em si, em suas mãos ela serve para fazer suportar o mal ainda maior, a servidão. Porém, em tudo isso, onde fica o bem que havia prometido praticar? Maquiavel. Não é caso para enganos, a glória é por si mesma um grande bem. É o mais poderoso dos capitais acumulados, um soberano que tem glória, tem todo o restante. Ele é o terror dos estados vizinhos, o árbitro da Europa. Seu crédito impõe-se invencivelmente, pois por mais que você tenha dito sobre a esterilidade das vitórias, a força jamais abdica de seus direitos. Simulamos guerras de ideias, ostentamos desinteresse e, um belo dia, acabamos por apoderar-nos de uma província cobiçada e impomos um tributo de guerra aos vencidos. Montesquieu. Com licença, nesse sistema fazemos bem agindo assim, se for possível. Caso contrário, a profissão militar seria demasiado estúpida. Maquiavel. Enfim. Vê como nossas ideias começam a aproximar-se um pouco. Montesquieu. Sim, como Atlas e Tauro. Vejamos as demais grandes coisas de seu reino. Maquiavel. Não desdenho tanto quanto lhe parece um paralelo com Luís XIV. Eu teria mais de um traço em comum com esse monarca. Como ele, faria construções gigantescas. Contudo, nesse aspecto, minha ambição iria bem mais longe que a dele e que a de outros famosos potentados. Gostaria de mostrar ao povo que reergo em poucos anos os monumentos cuja construção outrora exigia séculos. Os palácios dos reis que me precederam cairiam sob o martelo dos demolidores para se levantarem rejuvenescidos por formas novas. Derrubarei cidades inteiras para reconstruí-las com planos mais regulares, para obter perspectivas mais belas. Você não pode imaginar até que ponto as construções ligam os povos aos monarcas. Poderíamos dizer que eles perdoam com facilidade que se destruam suas leis desde que casas lhes sejam construídas. Aliás, logo verá que as construções servem a objetivos particularmente importantes. Montesquieu. Depois das construções, o que fará? Maquiavel. Você vai rapidamente, o número das grandes ações não é ilimitado. Queira dizer-me, eu lhe imploro, se de Sesostris a Luís XIV, até Pedro I, os dois pontos cardeais dos grandes reinos não foram a guerra e as construções. Montesquieu. É verdade, mas vemos soberanos absolutos que se preocuparam em promulgar boas leis, melhorar os costumes, introduzindo a simplicidade e a decência. Houve outros que se preocuparam com a ordem das finanças e da economia. Houve quem tratasse de deixar depois deles a ordem, a paz, instituições duráveis, às vezes, até mesmo a liberdade. Maquiavel. Sim, tudo será feito. Você pode constatar que, segundo você mesmo, soberanos absolutos têm a seu lado bom. Montesquieu. Calma lá, nem tanto. Contudo, tente provar-me o contrário. Tem algo de bom a me dizer? Maquiavel. Darei ao espírito empreendedor um impulso prodigioso, meu reinado será o governo dos negócios. Lançarei a especulação por novas vias, até então desconhecidas. Minha administração afrouxará até mesmo algumas de suas cadeias. Librarei de regulamentações uma quantidade de indústrias, açougueiros, padeiros e empresários de teatro serão livres. Montesquieu. Livres para fazer o quê? Maquiavel. Livres para fabricar pão, livres para vender carne e livres para organizar empresas teatrais, sem necessitar de permissão oficial. Montesquieu. Não sei o que isso significa. A liberdade de indústria faz parte do direito comum entre os povos modernos. Não tem nada melhor para me apresentar. Maquiavel. Ocupar-me-ei constantemente da sorte do povo. Meu governo lhe dará trabalho. Montesquieu. Deixe que o povo o encontre por si mesmo. Os poderes políticos não têm o direito de obter popularidade com dinheiros públicos.
Os rendimentos públicos não são nada além de uma cotização coletiva, cujo produto só deve servir para serviços gerais. As classes operárias que habituamos a contar com o Estado se envilecem, elas perdem sua energia, seu entusiasmo, sua capacidade mental para a indústria. O salário estatal faz que mergulhem em uma espécie de servidão, da qual não podem se reerguer exceto destruindo o Estado. As construções que pretendem fazer devoram somas enormes em despesas improdutivas. Elas rarefazem os capitais, matam a pequena indústria, esmagam o crédito nas camadas inferiores da sociedade. A fome é o resultado de todas as suas combinações. Faça economias e depois você é de construir. Governe com moderação, com justiça, governe o menos possível e o povo não terá nada a pedir-lhe, pois não precisará de você. Maquiavel. Ah! Com que olhar frio encara as misérias do povo? Os princípios do meu governo são bem outros. Carrego os seres sofredores, os pequenos, em meu coração. Fico indignado quando vejo os ricos buscando prazeres inacessíveis a um número maior. Farei tudo o que puder para melhorar a condição material dos trabalhadores, da mão de obra não especializada, daqueles que se dobram sob o peso da necessidade social. Montesquieu. Bom, então comece dando a todos os recursos que destina aos estipêndios de seus grandes dignitários, de suas personagens consulares. Reserve para eles as larguezas que prodigaliza sem fazer contas a seus pajens, cortesãos e amantes. Faça ainda melhor, despoje-se da púrpura cuja visão é uma afronta à igualdade dos homens. Livre-se de seus títulos de majestade, alteza, excelência, que entram nos ouvidos orgulhosos como aguilhões. Proclame-se protetor como Cromwell, porém, haja como os apóstolos, vá viver na choupana dos pobres, como Alfredo, o Grande, dormir nos hospitais, estender-se na cama dos doentes como São Luís. É muito fácil fazer caridade evangélica quando se passa a vida entre festins, quando se repousa à noite em leitos suntuosos, com belas damas, quando, ao deitar e levantar, aparecem grandes personagens que se apressam a vestir-lhe o roupão. Seja pai de família e não déspota, patriarca, e não príncipe. Se tal papel não lhe convém, seja o chefe de uma república democrática, dê a liberdade, introduza-a nos costumes, caso seja seu temperamento. Seja Licurgo, seja Agesilau, seja um irmão Graco. Mas não sei o que é essa civilização frouxa em que tudo se debilita, tudo perde a cor ao lado do príncipe, onde todos os espíritos são lançados no mesmo molde, todas as almas no mesmo uniforme. Compreendo que se aspira a reinar sobre homens, mas não sobre automatos. Maquiavel. Eis um arrobo de eloquência que não pude impedir. É com tais frases que governos são derrubados. Montesquieu. Como? Não tem nunca nenhuma preocupação além de se manter no poder. Para testar seu amor pelo bem público, não seria necessário mais do que lhe pedir para descer do trono em nome da saúde do Estado. O povo, por quem você foi eleito, só teria de expressar-lhe sua vontade a esse respeito para saber a consideração que tem por sua soberania. Maquiavel. Que estranha questão. Não é para seu bem que eu resistiria a ele. Montesquieu. O que sabe sobre isso? Se o povo está acima de você, com que direito subordina a vontade deles à sua? Se você é aceito livremente, se você não é justo, mas apenas necessário, porque espera tudo da força e nada da razão. Você faz bem em tremer sem parar por seu reino, porque você é um desses que só dura um dia. Maquiavel. Um dia. Durarei a vida inteira. E talvez meus descendentes depois de mim. Você conhece meu sistema político, econômico e financeiro. Deseja conhecer os últimos meios com a ajuda dos quais levarei até as derradeiras camadas do solo as raízes de minha dinastia. Montesquieu. Não. Maquiavel. Você se recusa a me ouvir, está vencido, você, seus princípios, sua escola e seu século. Montesquieu. Dado que insiste, fale, mas que este diálogo seja o último. 23º diálogo. Maquiavel. Não responda a nenhum de seus movimentos oratórios. Os arrobos de eloquência aqui não têm lugar. Dizer a um soberano, quer descer de seu trono pela felicidade de seu povo. Isso não é uma loucura. Dizer-lhe ainda, dado que é uma emanação do sufrágio universal, entregue-se a essas flutuações, permita que sejam discutidas. É possível? Será que todo poder constituído não tem como primeira lei defender-se não só em seu interesse, mas no interesse do povo que ele governa? Não fiz o maior dos sacrifícios possível aos princípios de igualdade dos tempos modernos. Um governo saído do sufrágio universal, em última instância, não é a expressão da vontade da maioria. Você dirá que tal princípio é destruidor das liberdades públicas. Que posso fazer? Quando esse princípio entrou nos costumes, conhece o meio de arrancá-lo daí. E, caso não possa ser arrancado, conhece algum meio de realizá-lo nas grandes sociedades contemporâneas, exceto pelo braço de um único homem. Você é severo quanto aos meios de governo,
Aponte-me outro meio de execução e, se não houver outro além do poder absoluto, diga-me como esse poder pode distinguir-se das imperfeições especiais a que seu princípio condena.
Não, não sou São Vicente de Paula, porque aquilo que meus súditos precisam não é de um evangelista, mas de um braço. Tampouco sou Agesilau, nem Licurgo, nem um dos Gracos, porque não estou entre os espartanos e nem entre os romanos. Encontro-me no seio de sociedades voluptuosas, que aliam o furor do prazer ao das armas, os transportes de força com os dos sentidos, que não querem mais autoridade divina, nem paterna, nada de freio religioso. Fui eu quem criou o mundo em que vivo. Sou assim porque ele também o é, teria eu o poder de interromper sua queda?
Não, posso apenas prolongar sua vida porque ela se dissolveria ainda mais rápido caso fosse entregue a si própria. Tomo esta sociedade por seus vícios, porque ela só me apresenta vícios. Se tivesse virtudes, eu a tomaria por suas virtudes.
Porém, se princípios tão austeros podem insultar meu poder, será que eles podem ignorar os serviços reais que presto, meu gênio e mesmo minha grandeza? Sou o braço, sou a espada de revoluções que o sopro da destruição final dissemina. Contenho as forças insensatas que não têm outro móvel, no fundo, exceto a brutalidade dos instintos, que se lançam à rapina, sob o véu dos princípios. Se disciplinar essas forças, se detiver sua expansão em minha pátria, nem que seja apenas por um século, não a terei merecido. Não posso pretender o reconhecimento de Estados europeus que voltam os olhos para mim como para Osíris que, sozinho, pode cativar as massas febris. Assim, erga seus olhos mais alto e incline-se perante aquele que traz na testa o signo fatal da predestinação humana.
Montesquieu. Anjo Exterminador, neto de Tamerlão, você reduz o povo à ignomínia, você não impedirá que existam em algum lugar almas livres que o desafiem, e o desdém delas bastaria para salvaguardar os direitos da consciência humana tornados imperceptíveis por Deus.
Maquiavel. Deus protege os fortes.
Montesquieu.
Imploro-lhe, chegue então aos últimos elos da cadeia que você forjou.
Aperta-a bem, usa a bigorna e o martelo, você pode tudo.
Deus o proteja, é ele próprio quem conduz sua estrela.
Maquiavel.
Custa entender a animação que agora domina suas palavras.
Serei tão duro, eu que assumi como política final não a violência, mas a supressão.
Pode ficar tranquilo, trago-lhe mais de uma consolação inesperada.
Deixe que eu tome algumas precauções que considero necessárias para minha segurança, você verá que, com aquelas que me cercam, um príncipe não tem nada a temer dos acontecimentos.
Nossos textos têm mais de uma relação, diga você o que disser, e acredito que um déspota que pretenda ser completo terá de ler seus livros.
Assim, você observa muito bem o espírito das leis que o monarca absoluto deve ter uma guarda pretoriana numerosa.
O alerta é bom, eu o seguirei.
Minha guarda terá cerca de um terço do efetivo do meu exército.
Sou grande entusiasta da conscrição, que é uma das melhores invenções dos franceses, mas creio que é preciso aperfeiçoar essa instituição, tentando manter nas tropas o maior número possível daqueles que acabaram seu tempo de serviço.
Hei de consegui-lo se me apoderar decididamente da espécie de comércio que se faz em alguns estados, como na França, por exemplo, com engajamentos voluntários remunerados.
Suprimirei este comércio hediondo e administrá-lo eu próprio, honestamente, sob a forma de um monopólio, criando uma caixa de dotação do exército que me serviria para chamar as armas e bandeiras mediante pagamento e aí reter pelos mesmos meios aqueles que quisessem dedicar-se exclusivamente ao ofício militar.
Montesquieu.
Seria uma espécie de mercenários, o que pretende formar em sua própria pátria.
Maquiavel.
Sim, o ódio partidário alardeará isso, porém, o que me move é o bem do povo e a minha manutenção, aliás tão legítima, dado que é o bem comum de meus súditos.
Mudemos de assunto.
O que o espantará é que retorno às construções.
Avisei-lhe que chegaríamos a tanto.
Você captará a ideia política que surgiu do vasto sistema de construções que empreendi. Concretizo assim uma teoria económica que provocou muitos desastres em certos estados da Europa, a teoria da organização do trabalho permanente pelas classes operárias.
Meu governo promete-lhes um salário indefinido.
Eu morro, abandono o meu sistema, nada de trabalho, o povo entra em greve e parte para o assalto das classes ricas.
Estaremos em plena rebelião, perturbação industrial, fechamento do crédito, insurreição em meu estado, sublevações ao meu redor, a Europa pega fogo.
Eu me detenho.
Diga-me se as classes privilegiadas, que tremem por suas fortunas, não farão causa comum e a causa mais próxima com as classes operárias para manter a mim e minha dinastia, se, por outro lado, no interesse da tranquilidade europeia, as potências de primeira ordem não se aliariam também a elas.
A questão das construções, que parece pequena, como você constata, é na realidade uma questão colossal.
Quando se trata de um objeto de tamanha importância, sacrifícios não devem ser poupados.
Você notou que quase todas as minhas concepções políticas se acoplam em articulações financeiras.
É o que ocorre aqui de novo.
Instituirei uma caixa de trabalhos públicos, que terá uma dotação de várias centenas de milhões,
e deste modo farei brotar construções em todo o território do meu reino.
Já adivinhou meu objetivo, mantenho de pé a rebeldia operária, é o outro exército de que necessitarei contra as fações. Mas essa massa de operários, que estará em minhas mãos, não poderá voltar-se contra mim no dia em que estiver sem pão. Prevenirei isso por meio das próprias construções. O que existe de particular em minhas maquinações é que cada uma delas fornece seus corolários vindouros. Todo operário que edificar para mim, constrói ao mesmo tempo contra ele mesmo as defesas de que preciso. Sem sabê-lo, ele mesmo se expulsa dos grandes centros, onde sua presença me inquietaria, ele torna impossível para sempre o sucesso das revoluções que se fazem nas ruas. Com efeito, um resultado das grandes construções é rarefeito o espaço onde vive o artesão, empurrando-o para os subúrbios, e em breve fazer com que os abandone, porque o preço dos meios de subsistência cresce com o aumento das taxas de aluguel. Minha capital será pouco habitável para quem vive do trabalho cotidiano, na parte mais próxima de suas muralhas. Portanto, não será nos bairros próximos da sede do poder que as insurreições poderão germinar. Sem dúvida, ao redor da capital, haverá uma população operária enorme, temível em um dia de cólera. Porém, as construções que mandarei erguer serão todas concebidas segundo um plano estratégico, ou seja, elas darão passagem a grandes vias onde os canhões poderão circular de um extremo ao outro. As extremidades dessas vias expressas ficarão ligadas a quartéis, espécie de bastilhas, cheias de armas, soldados e de munições. Meu sucessor teria de ser um velho imbecil ou uma criança para deixar-se derrubar por uma insurreição, porque com uma simples ordem de sua mão, alguns grãos de pólvora bastariam para varrer qualquer revolta até 20 léguas da capital. Mas o sangue que corre em minhas veias queima e tem todos os sinais da força.
Está-me ouvindo?
Montesquieu. Sim. Maquiavel. Mas você percebe que não pretendo tornar a vida material difícil para a população operária da capital e aí encontro um obstáculo, isso é incontestável. Contudo, a fartura de recursos que todo governo tem de possuir me sugeriria uma ideia, construir para o povo cidades grandes com aluguéis baixos, e onde suas massas se encontrariam reunidas por quartos, como em famílias alargadas. Montesquieu. Ratoeiras. Maquiavel. Oh! O espírito corrosivo, o ódio exacerbado dos partidos não deixará de denegrir minhas instituições. Dirão o mesmo que você, pouco me importa, se essa tática não funcionar, outra há de aparecer. Não posso superar o capítulo das construções sem mencionar um detalhe bem insignificante na aparência, mas o que existe de insignificante em política. É preciso que os inúmeros edifícios que mandarei construir sejam associados a meu nome, neles encontrarão atributos, baixo-relevos, esculturas que lembrem passagens de minha história. Minhas armas, minhas iniciais devem ser espalhadas em todas as direções. Aqui, anjos que sustentam minha coroa, mais adiante, estátuas da justiça e da sabedoria exibirão minhas iniciais. Esses locais terão importância máxima, é uma questão de honra. Através desses signos, desses emblemas, a pessoa do soberano estará sempre presente. Vivemos com ele, com sua lembrança, com seu pensamento. O sentimento de sua soberania absoluta penetra nos espíritos mais rebeldes, feito a gota d'água que cai sem cessar até furar o granito. Pela mesma razão, quero que minha estátua, meu busto, meus retratos estejam nos estabelecimentos públicos, sobretudo nos auditórios dos tribunais, que eu seja representado em trajes reais ou a cavalo. Montesquieu. Ao lado da imagem de Cristo. Maquiavel. Claro que não, mas na frente dele, pois o poder do soberano é uma imagem da potência divina. Assim, minha imagem associa-se à da providência e à da justiça. Montesquieu. É preciso que a própria justiça carregue a libré de Maquiavel. Você não é um cristão, é um imperador grego do Baixo Império. Maquiavel. Sou um imperador católico, apostólico, romano. Pelas mesmas razões que acabo de lhe apresentar, quero que dê meu nome, o nome real, aos estabelecimentos públicos de qualquer natureza que sejam. Tribunal Real, Corte Real, Academia Real, Corpo Legislativo Real, Senado Real, Conselho de Estado Real, tanto quanto possível, esse vocábulo será atribuído aos funcionários, aos agentes, ao pessoal que cerca o governo. Lugar tenente do rei, arcebispo do rei, comediante do rei, juiz do rei, advogado do rei. Enfim, o nome real será impresso em todos, homens e coisas, representando um signo de potência. Somente meu aniversário será uma festa nacional e não real, acrescento ainda que é preciso, na medida do possível, que as ruas, as praças públicas, os cruzamentos recebam nomes que remetam a lembranças históricas do meu reino. Caso tais indicações sejam seguidas, Calígula ou Nero que sejamos, temos a certeza de que nosso nome ficará marcado para sempre na memória dos povos e seu prestígio será transmitido para a posteridade mais longínqua. Quantas coisas eu ainda poderia acrescentar, é melhor que me controle. Pois quem poderia dizer tudo sem um tédio mortal, dois eis que vou chegando aos meios de pouco peso, lamento, talvez essas coisas não sejam dignas de sua atenção, porém, para mim, eles são vitais. Diz que a burocracia é uma praga dos governos monárquicos, não creio nisso. São milhares de servidores naturalmente ligados à ordem das coisas existentes. Tem um exército de soldados, um exército de juízes, um exército de operários, quer também um de empregados. Montesquieu. Você nem se dá mais ao trabalho de justificar nada. Maquiavel.
Tenho tempo para isso.
Montesquieu. Não, adiante. Maquiavel. Em todos os estados que foram monárquicos, e todos o foram ao menos uma vez, constatei que havia um verdadeiro frenesi pelas condecorações. Tais coisas não custam quase nada ao príncipe e ele pode tornar pessoas felizes, melhor até, fiéis, por meio de laços de fita, ninharias de prata ou de ouro. Na verdade, eu não teria problemas em condecorar, sem exceção, todos aqueles que me pedissem. Um homem condecorado é um homem amarrado, eu faria dessas marcas de distinção um signo de aliança para os súditos devotos. Por esse preço, creio que teria 11 de cada 12 habitantes do meu reino. Na medida do possível, assim materializo o instinto de legalidade desta nação. Observe bem, quanto mais uma nação preza à legalidade, mais os indivíduos apreciam as distinções. Trata-se de um meio de mobilização que seria desastroso não usar. Bem longe de renunciar aos títulos, conforme aconselhou, eu os multiplicaria ao meu redor, bem como as dignidades. Quer em minha corte a etiqueta de Luís XIV, a hierarquia doméstica de Constantino, um formalismo diplomático severo, um cerimonial imponente, eis os meios de governo infalíveis sobre o espírito das massas. Por meio disso tudo, o soberano aparece como um deus. Dizem-me que nos estados com aparência mais democrática pelas ideias, a velha nobreza monárquica pouco perdeu de seu prestígio. Eu me presentearia fidalgos de velhas matrizes como camaristas. Sem dúvida, muitos dos nomes antigos seriam extintos, em virtude de meu poder soberano, eu faria com que revivessem nos títulos, e na minha corte encontrar-se-iam os maiores nomes da história desde Carlos Magno. É provável que tais concepções lhe pareçam bizarras, mas afirmo que elas farão mais pela consolidação de minha dinastia do que as leis mais sábias. O culto do príncipe é uma espécie de religião e, como todas elas, esse culto impõe contradições e mistérios acima da razão. Cada um de meus atos, por mais que pareça inexplicável, procede de cálculos cujo único objetivo é minha saúde e a de minha dinastia. Aliás, conforme digo em O Príncipe, o que é realmente difícil é chegar ao poder, mais fácil é conservá-lo porque, em suma, basta eliminar aquilo que é nocivo e estabelecer aquilo que protege. O traço essencial de minha política, conforme já verificou, foi tornar-me indispensável, quatro destruir tantas forças organizadas quanto foi necessário para que nada pudesse funcionar sem mim, a fim de que os próprios inimigos de meu poder tremessem só de pensar em destruí-lo. Agora, o que me resta fazer consiste apenas no desenvolvimento dos meios morais que estão em germe em minhas instituições. Meu reino é um governo de prazeres, não me proíba de alegrar meu povo com jogos, com festas. É assim que amenizo os costumes. Não se pode dissimular que este é um século do dinheiro, as necessidades dobraram, o luxo arruína as famílias, de todos os lados buscam-se os desfrutos materiais. Seria preciso que um soberano estivesse fora de sua época para não direcionar a seu favor essa paixão universal pelo dinheiro e esse furor sensual que hoje consome a todos. A miséria os oprime feito uma tenaz, a luxúria os acaricia, a ambição os devora, eles são meus. Mas quando falo assim, no fundo, é o interesse do meu povo que me guia. Sim, farei sair o bem do mal, explorarei o materialismo em prol da concórdia e da civilização. Extinguirei a paixão política entre os homens, apaziguando suas ambições, cobiças e necessidades. Pretendo ter como servidores do meu reino aqueles que, sob os governos precedentes, tenham feito barulho em nome da liberdade. As virtudes mais austeras são como as da Gioconda, basta duplicar sempre o preço da derrota. Aqueles que resistirem ao dinheiro, não resistirão às honrarias. Aqueles que resistirem às honrarias não resistirão a mais dinheiro. Vendo cair ao redor todos aqueles que acreditavam mais puros, a opinião pública debilitar-se a tal ponto que acabará por abdicar completamente. Como poderão lamentar sem fim? Serei rigoroso somente com o que concernir à política, só perseguirei essa paixão. Secretamente, até favorecerei os demais pelas mil vias subterrâneas de que o poder absoluto dispõe. Montesquieu. Depois de ter destruído a consciência política, você deveria destruir a consciência moral, já matou a sociedade, agora, mata o homem. Queira Deus que suas palavras repercutam até na terra, nunca uma refutação mais notória de suas próprias doutrinas terá atingido ouvidos humanos. Maquiavel. Deixe que termine. 24º Diálogo. Maquiavel. Só me resta apontar-lhe certas particularidades de minha maneira de agir, certos hábitos de conduta que darão a meu governo sua fisionomia derradeira. Em primeiro lugar, desejo que meus desígnios sejam impenetráveis mesmo para aqueles que mais se aproximarão de mim. Quanto a isso, serei como Alexandre VI e o Duque Valentino, dos quais dizia proverbialmente na corte de Roma, sobre o primeiro, que ele não fazia nunca o que dizia, e do segundo, que ele não dizia nunca o que fazia. Só comunicarei meus projetos para ordenar sua execução e só darei ordens no último momento. Borgia jamais agia diversamente, seus próprios ministros não sabiam de nada, em volta dele, todos se reduziam a conjeturas. Tenho o dom da imobilidade, lá está meu objetivo, olho para o outro lado e, quando ele está à minha disposição, viro-me de repente e caio sobre minha presa antes que ela tenha tempo de dar um grito. Você não consegue imaginar o prestígio que um tamanho poder de dissimulação dá ao príncipe. Quando ele se une ao vigor da ação, um respeito supersticioso circunda, seus conselheiros perguntam-se, em voz baixa, o que sairá de sua cabeça, o povo só deposita confiança nele. A seus olhos, ele personifica a providência cujos caminhos são desconhecidos. Quando o povo o vê passar, pensa em um terror involuntário, naquilo que ele poderia fazer com um gesto da cabeça. Os estados vizinhos estão sempre temerosos e o cobrem de marcas de deferência, porque eles nunca sabem se alguma iniciativa já pronta não cairá sobre eles de um dia para o outro. Montesquieu. Você é forte contra seu povo porque o mantém sob controle, mas se enganar os estados com os quais dialoga do mesmo modo como engana seus súditos, logo será sufocado pelos braços de uma coalizão. Maquiavel. Você me desvia do tema, porque aqui só me ocupo de política interna. Porém, se quiser saber um dos meios principais com a ajuda dos quais eu poria em xeque a coalizão de ódios estrangeiros, ei-lo, governo um reino poderoso, já lhe disse. Pois bem, procurarei entre meus vizinhos algum grande país decaído que aspira a se reerguer. Eu o reconstruiria por inteiro com uma guerra geral, conforme viu-se com a Suécia, com a Prússia, como se pode ver hoje, de um dia para o outro, com a Alemanha ou com a Itália. E esse país, que só viveria graças a mim, seria apenas uma emanação de minha existência, ele me daria, enquanto eu estivesse de pé, 300 mil homens a mais contra a Europa em armas. Montesquieu. E a saúde de seu estado, a cujo lado você levantaria uma potência rival, e logo a seguir inimiga. Maquiavel. Antes de mais nada, eu me mantenho. Montesquieu. Assim você não tem nada, sequer a preocupação com os destinos de seu reino. Não se pode esconder que, neste ponto, Maquiavel está em contradição consigo próprio, pois ele diz formalmente, no capítulo 4, o príncipe que torna um outro poderoso, trabalha para sua própria ruína. Nota da edição francesa. Maquiavel. Quem lhe diz isso? Cuidar do meu sossego não é prover ao mesmo tempo do meu reino. Montesquieu. Sua fisionomia real torna-se cada vez mais saliente, quero vê-la por inteiro. Maquiavel. Por favor, então digne-se a não me interromper. É imprescindível que um príncipe, qualquer que seja a sua capacidade mental, sempre encontre em si mesmo os recursos de espírito necessários. Um dos maiores talentos do estadista consiste em apropriar-se dos conselhos que ele ouve a seu redor. Com frequência, encontram-se opiniões luminosas em sua equipe. Portanto, eu reuniria muito meu conselho, faria com que discutisse, debatesse na minha frente as questões mais importantes. Quando o soberano desconfia de suas impressões, ou não tem os recursos de linguagem suficientes para disfarçar seu pensamento verdadeiro, ele precisa permanecer mudo ou falar somente para engajar-se na discussão mais adiante. É muito raro que, em um conselho bem composto, a verdadeira posição a tomar em determinado contexto não se formule de uma maneira ou de outra. Ela é acolhida e, muitas vezes, quem formulou sua posição de modo obscuro, no dia seguinte, fica espantado por vê-la executada. Você pôde ver em minhas instituições e em meus atos a atenção que sempre dediquei a criar aparências. Isso é necessário nas palavras e nos atos. O máximo da habilidade é fazer acreditar em sua franqueza, quando se tem má fé. Não somente meus desígnios serão impenetráveis como minhas palavras quase sempre significarão o contrário daquilo que parece indicar. Apenas os iniciados poderão penetrar o sentido de palavras características que, em certos momentos, deixarei cair do alto do trono. Quando eu disser, meu reino é a paz, significa que haverá guerra, quando disser que recorro aos meios morais, significa que usarei a força. Está escutando? Montesquieu. Sim. Maquiavel. Você viu que minha imprensa tem 100 vozes e que elas falam sem parar da grandeza do meu reino, do entusiasmo de meus súditos por seu soberano. E elas põem ao mesmo tempo na boca da opinião pública as opiniões, as ideias e até fórmulas da linguagem que devem prevalecer em suas conversas. Você também viu que meus ministros assombram o público sem parar com testemunhos incontestáveis de seus trabalhos. Quanto a mim, falarei raramente, apenas uma vez por ano, depois, aqui e acolá em algumas grandes ocasiões. Assim, cada uma de minhas manifestações será acolhida, não só em meu reino, mas na Europa inteira, como um acontecimento. Um príncipe cujo poder se fundamenta em bases democráticas tem de ter uma linguagem cuidada, e ao mesmo tempo popular. Caso necessário, ele não pode temer falar demagogicamente, porque no final das contas ele é o povo e precisa assumir suas paixões. É preciso ter com ele determinadas atenções, determinadas lisonjas, certas demonstrações de sensibilidade, conforme a ocasião. Pouco importa que tais meios pareçam ínfimos ou pueris aos olhos do mundo, o povo nem prestará tanta atenção e o efeito terá sido logrado. Em meu livro, recomendo ao príncipe tomar para modelo qualquer grande homem do passado, de quem ele deverá seguir os passos. Essas assimilações históricas ainda surtem muito efeito sobre as massas. Crescemos em sua imaginação, desfrutamos em vida do lugar que a posteridade nos reserva. Ademais, encontramos na história desses grandes homens aproximações, indicações úteis, por vezes até situações idênticas, das quais extraímos ensinamentos preciosos, pois todas as grandes lições políticas encontram-se na história. Quando encontramos um grande homem com quem temos analogias, podemos fazer ainda melhor. Você sabe que os povos gostam que um príncipe tenha espírito cultivado, que ele aprecie as letras, que tenha inclusive talento. Bem, o príncipe não poderia usar melhor seu tempo de lazer do que escrevendo, por exemplo, a história do grande homem do passado que ele adotou como modelo. Um filósofo severo pode classificar tais coisas como fraqueza. Quando o soberano é forte, elas lhe são perdoadas, e até chegam a dar-lhe uma certa graça. Aliás, certas fraquezas e mesmo certos vícios são tão úteis ao príncipe quanto virtudes. Você pôde constatar a verdade dessas observações depois do uso que tive de fazer ora da duplicidade e ora da violência. Por exemplo, não convém acreditar que o caráter vingativo do soberano possa prejudicá-lo, bem ao contrário. Se, frequentemente, é oportuno que ele use a clemência ou a magnanimidade, é preciso que, em certos momentos, sua cólera pese de maneira terrível. O homem é a imagem de Deus e a divindade não tem menos rigor em seus golpes do que na misericórdia. Quando eu decidir destruir meus inimigos, eu os esmagarei até reduzi-los a pó. Os homens só se vingam de injúrias leves, eles nada podem contra as grandes, três, e é o que digo expressamente em meu livro. O príncipe só tem de escolher os instrumentos para aplacar sua cólera, ele encontrará sempre juízes dispostos a sacrificar suas consciências a seus projetos de vingança ou de ódio. Não tema que algum dia o povo se comova com os golpes que lhe aplicarei. Primeiro, ele gosta de sentir o vigor do braço que comanda e depois, ele odeia naturalmente o que se eleva, ele se rejubila instintivamente quando se golpeia acima dele. E talvez você nem saiba bem com que facilidade se esquece. Quando o momento do rigor passou, apenas aqueles que foram atingidos ainda se lembram. Em Roma, no tempo do Baixo Império, Tácito relata que as vítimas corriam para o suplício com não sei que prazer. Você entende perfeitamente que não ocorre nada parecido nos tempos modernos, os costumes tornaram-se mais suaves. Algumas proscrições, prisões, a perda dos direitos civis, eis castigos bem leves. É verdade que, para chegar à potência soberana, foi preciso derramar sangue e violar muitos direitos. Porém, repito-lhe, tudo se esquece. O menor afago do príncipe, alguns bons procedimentos por parte dos ministros ou de seus agentes serão acolhidos como os sinais do maior reconhecimento. Se é indispensável punir com rigor inflexível, é necessário recompensar com a mesma pontualidade, é o que não deixarei de fazer. Quem quer que tenha prestado um serviço a meu governo será recompensado no dia seguinte. Os cargos, as distinções, as maiores dignidades constituirão outras tantas etapas seguras para todos aqueles passíveis de serem úteis à minha política. No exército, na magistratura, em todos os empregos públicos, o avanço será calculado pelo matiz da opinião e o grau de zelo em relação a meu governo. Você está mudo. Montesquieu continua. Maquiavel. Volto a certos vícios e mesmo a certos desvios de espírito, que considero necessários ao príncipe. Manter o poder é algo de formidável. Por mais hábil que seja um soberano, por infalível que seja sua visão e vigorosas suas decisões, ele enfrenta ainda uma imensa alia em sua existência. É preciso ser supersticioso. Evite acreditar que isso tenha poucas consequências. Na vida dos príncipes, existem situações tão difíceis, momentos tão graves, que a prudência humana não conta mais. Nesses casos, é preciso quase jogar nos dados suas resoluções. O rumo que indico e que seguirei, em certas conjunturas, é prender-se às datas históricas, consultar aniversários felizes, inserir tal ou qual decisão ousada sob os auspícios do dia de alguma vitória, de alguma jogada excepcional. Devo dizer-lhe que a superstição tem outra grande vantagem. O povo conhece essa tendência. Tais combinações augurais muitas vezes dão certo. Também é preciso empregá-las quando se tem certeza do sucesso. O povo, que só julga pelos resultados, acostuma-se a acreditar que cada um dos atos do soberano corresponde a signos celestes, que as coincidências históricas forçam a mão da fortuna. Montesquieu. A última palavra foi dita, você é um jogador. Maquiavel. Sim, mas tenho uma sorte inaudita, e tenho a mão segura, a cabeça tão fértil que a fortuna não pode mudar. Montesquieu. Dado que faz seu retrato, deve ter ainda outros vícios e virtudes para apresentar. Maquiavel. Peço-lhe graça para a luxúria. A paixão pelas mulheres serve a um soberano bem mais do que consegue imaginar. Henrique IV deveu uma parte de sua popularidade à incontinência. Os homens são assim, gostam de ver esse viés em seus governantes. A dissolução dos costumes sempre fez furor, uma carreira galante na qual o príncipe deve superar seus iguais, como ele supera os soldados perante o inimigo. Essas ideias são francesas e não penso que elas desagradem muito ao autor das cartas persas. Não me é permitido entrar em considerações demasiado vulgares, porém não posso evitar dizer-lhe que o resultado mais concreto da galanteria do príncipe é granjear a mais bela metade de seus súditos. Montesquieu. Está compondo o madrigal. Maquiavel. Podemos ser sérios e galantes, você deu provas disso. Não cedo nada em minha proposição. A influência das mulheres sobre o espírito público é considerável. Em boa política, o príncipe está condenado a fazer galanterias, mesmo que no fundo ele não se preocupasse com isso, porém, tais casos serão raros. Posso garantir-lhe que se eu seguir as regras que acabo de traçar, bem pouco terão de se preocupar com a liberdade em meu reino. Terão um soberano vigoroso, dissoluto, pleno de espírito e de cavalheirismo, adestrado em todos os exercícios do corpo, ele será amado. As pessoas austeras nada terão para fazer, seguirão a corrente. E mais, os homens independentes serão colocados no índex, afastar-se-á deles. Ninguém acreditará em seu caráter e tampouco em seu desinteresse. Eles passarão por descontentes que desejam ser comprados. Se, de vez em quando, eu não estimulasse o talento, ele seria repudiado por todos os lados, andar-se-ia sobre as consciências como em um pavimento. Mas no fundo, serei um príncipe moral, não permitirei que se ultrapassem certos limites. Respeitarei o pudor público, onde quer que ele queira ser respeitado. As desonras não me atingirão, porque descarregarei sobre outros as cargas odiosas da administração. O que poderão dizer de pior é que sou um bom príncipe com más companhias, que desejo o bem, que o quero ardentemente, que o farei sempre quando me for indicado. Se você soubesse como é fácil governar quando se tem o poder absoluto. Aí, nada de contradições, nada de resistências, podemos seguir nossos desígnios à vontade, temos tempo para reparar as faltas. Sem oposição, podemos fazer a felicidade do povo, pois isso é o que sempre me preocupa. Posso garantir-lhe que ninguém se entediará em meu governo, os espíritos estarão ocupados sem cessar por mil assuntos diversos. Darei ao povo o espetáculo do meu séquito e das pompas de minha corte, grandes cerimonias serão montadas, traçarei jardins, darei hospitalidade a reis, farei vir embaixadas dos países mais distantes. Às vezes, haverá rumores de guerra, outras vezes, complicações diplomáticas sobre as quais se comentará durante meses. Irei bem longe, darei satisfação à monomania da liberdade. As guerras que acontecerão em meu reinado serão levadas a cabo em nome da liberdade dos povos e da independência das nações, e durante minha passagem, enquanto os povos me aclamarem, direi nos ouvidos dos reis absolutos, não tenham medo de nada, sou dos vossos, também carrego uma coroa e pretendo conservá-la, abraço a liberdade europeia, mas é para sufocá-la. Talvez uma única coisa poderia, em um dado momento, comprometer minha fortuna, seria o dia em que, em todos os lugares, reconhecerem que minha política não é franca, que meus atos são condicionados pelo cálculo. Montesquieu. Quem serão os cegos que não verão tudo isso? Maquiavel. Meu povo inteiro, exceto alguns conventículos com os quais pouco me preocuparei. Aliás, formei ao meu redor uma escola de políticos com uma força relativa bastante grande. Você não acreditaria até que ponto o maquiavelismo é contagioso e o quanto seus preceitos são fáceis de seguir. Em todos os ramos do governo haverá homens de nenhuma ou de bem pouca importância que serão verdadeiros maquiavéis em miniatura, que enganarão, dissimularão, mentirão, com sangue frio imperturbável, a verdade não virá à tona em lugar nenhum. Montesquieu. Se, como creio, Maquiavel, desde o começo desta conversa você não fez nada além de debochar, encara esta ironia como sua obra-prima. Maquiavel. Uma ironia. Você se engana completamente se assim pensa. Não entendo que falei sem véus e que é a violência terrível da verdade que dá às minhas palavras a cor que acredita ver. Montesquieu. Já terminou. Maquiavel ainda não. Montesquieu, pois então termine. 25º Diálogo. Maquiavel. Reinarei 10 anos nessas condições, sem nada mudar em minha legislação, eis o preço do sucesso definitivo. Nada, absolutamente nada deve-me fazer variar durante esse intervalo, a tampa do caldeirão será de ferro e chumbo, é o tempo exigido para que ocorra o fenómeno da destruição do espírito faccioso. Você talvez acredite que são infelizes, que se lamentam. Ah! Eu não teria desculpas se assim fosse, porém, quando as molas forem tensionadas com mais força, quando eu puser o peso mais terrível no peito do meu povo, dirão, temos o que merecemos, vamos aguentar. Montesquieu. Você é mesmo cego se toma isso como apologia de seu reino, se não compreende que essas palavras exprimem uma violenta nostalgia do passado. Eis uma palavra estoica que lhe anuncia o dia da punição.
Maquiavel. Você me perturba.
Chegou a hora de relaxar as molas, concederei liberdades.
Montesquieu.
Vale mil vezes mais o excesso de sua opressão, seu povo responderá, conserve o que tomou.
Maquiavel.
Estou reconhecendo o ódio implacável dos partidos.
Não oferecer nada aos adversários políticos, nada mesmo, sequer as coisas boas.
Montesquieu.
Não, Maquiavel, com você, nada.
A vítima imolada não aceita favores de seu carrasco.
Maquiavel.
Assim penetrarei facilmente no pensamento secreto de meus inimigos.
Eles se iludem, esperam que a força da expansão que comprime acabará por lançar maus ares.
Insensatos.
Só me conhecerão bem no final.
Em política, o que é preciso para prevenir todo perigo com a maior repressão possível?
Uma abertura imperceptível.
Eles a terão.
Certamente, não restituirei liberdades consideráveis.
Entretanto, veja até que ponto o absolutismo já terá penetrado nos costumes.
Posso apostar que ao primeiro boato dessas liberdades, elevar-se-á ao meu redor rumores de espanto.
Meus ministros, meus conselheiros clamarão que abandono o governo, que tudo está perdido.
Suplicarão, em nome da salvação do Estado, em nome do país, que não faça nada.
O povo dirá, ele está pensando o quê?
Seu gênio enfraquece.
Os indiferentes dirão, está no fim.
Os rancorosos dirão, ele está morto.
Montesquieu.
E eles estarão certos, porque um autor moderno disse uma grande verdade, queremos roubar os direitos aos homens.
Nada deve ser feito pela metade.
O que lhes for deixado serve para recuperar o que foi retirado.
A mão que fica livre desamarra as correntes da outra.
Maquiavel.
Bem pensado, é verdade, sei que me exponho muito.
Você vê que são injustos comigo, pois é uma liberdade mais do que se diz.
Há pouco você me perguntou se eu saberia sacrificar-me pelo povo, descer do trono, caso necessário, aqui está a minha resposta, posso descer pelo martírio.
Montesquieu.
Tornou-se quase terno.
Quais liberdades devolveria?
Maquiavel.
Concedo à minha Câmara Legislativa a apresentar manualmente, no primeiro dia do Ano Novo, a expressão de seus votos.
Montesquieu.
Porém, dado que a imensa maioria da Câmara lhe é devotada, que poderia recolher exceto agradecimentos e testemunhos de admiração e amor?
Maquiavel.
Claro que sim, isso não é natural.
Montesquieu.
Aí acabam as liberdades.
Maquiavel.
Mas esta primeira concessão é considerável, diga o que quiser.
Não me restringirei a tanto.
Hoje em dia circula na Europa um certo movimento contra a centralização, não entre as massas, mas nas classes esclarecidas.
Descentralizarei, isto é, darei aos governadores de províncias o direito de resolver pequenas questões locais, submetidas antes à aprovação de meus ministros.
Montesquieu.
Não faz nada além de tornar a tirania mais insuportável se o elemento municipal não entrar nessa reforma.
Maquiavel.
Você evidencia a precipitação fatal daqueles que reclamam reformas. É preciso andar com passos prudentes no caminho da liberdade.
Não me limito a isso, ofereço liberdades comerciais.
Montesquieu.
Já falou nisso.
Maquiavel.
É que a questão industrial me comove. Não quero que ninguém diga que minha legislação, por excesso de desconfiança contra o povo, o impedirá até de prover sua subsistência.
É por essa razão que farei apresentar às câmaras leis que têm por objetivo derrogar parcialmente disposições proibitivas de associação.
De resto, a tolerância de meu governo torna tal medida perfeitamente inútil e como, afinal, não podemos desarmar-nos, a lei não será mudada, exceto na redação.
Hoje, nas câmaras, temos deputados que se prestam muito bem a estratagemas inocentes.
Montesquieu.
É tudo?
Maquiavel.
Sim, porque é muito, talvez demasiado.
Mas creio que posso tranquilizar-me, meu exército é entusiasta, minha magistratura, fiel e minha legislação penal funciona com a regularidade e precisão desses mecanismos poderosos e terríveis que a ciência moderna inventou.
Montesquieu.
Assim, não altera as leis de imprensa.
Maquiavel não pode exigir tanto.
Montesquieu nem a legislação municipal.
Maquiavel é possível.
Montesquieu.
Nem seu sistema de protetorado do voto.
Maquiavel.
Não.
Montesquieu.
Nem a organização do Senado, nem a do corpo legislativo, nem seus sistemas interno e externo, nem seu regime económico, nem seu regime financeiro.
Maquiavel.
Só modificarei o que já lhe disse.
Mais propriamente, saio do período do terror e emboco a via da tolerância, sem correr riscos.
Poderia até conceder liberdades reais, pois seria preciso ser destituído de espírito político para não reconhecer que na hora imaginária que penso, minha legisla, são terá trazido todos os seus frutos. Atingi a meta anunciada. O caráter da nação mudou, as faculdades de pouco peso que outorguei foram a sonda com que medi a profundidade dos resultados. Tudo está feito, tudo consumado, não há mais resistência possível. Acabaram os obstáculos, não resta nada. Entretanto, não devolverei nada. Você mesmo disse, é aí que se encontra a verdade prática. Montesquieu. Trate de terminar, Maquiavel. Espero que minha sombra não volte a encontrá-lo e que Deus apague de minha memória o último vestígio do que acabo de ouvir. Maquiavel. Fica alerta, Montesquieu. Antes que este minuto que começa caia na eternidade, você seguirá meus passos e a lembrança desta conversa desolará eternamente sua alma. Montesquieu. Fale. Maquiavel. Vamos retomar. Fiz tudo o que você sabe, por essas concessões ao espírito liberal de minha época, desarmei o ódio dos partidos. Montesquieu. Então você não deixará cair essa máscara de hipocrisia com que cobriu crimes que nenhuma língua humana descreveu. Você quer que eu saia de minha noite eterna para difamá-lo. Ah, Maquiavel. Nem você tinha ensinado a degradar a humanidade a tal ponto. Você não conspira contra a consciência, você não tinha concebido a ideia de fazer da alma humana uma lama em que nem o próprio divino Criador reconheceria mais nada. Maquiavel. Tem razão, fui superado. Montesquieu. Desapareça. Não prolongue esta conversa sequer um instante mais. Maquiavel. Antes que as sombras que avançam agitadas lá embaixo tenham atingido este negro barranco que as separa de nós, terei concluído. Antes que elas tenham chegado, você não mais tornará a me ver e chamará por mim em vão. Montesquieu. Termino logo, esta será a expiação pela temeridade que cometi aceitando esta aposta sacrílega. Maquiavel. Ah! Liberdade. Com que força você se conserva em algumas almas quando o povo te despreza ou se consola com futilidades? Deixe que lhe conte a propósito um curto apólogo. Dion relata que o povo romano estava indignado contra Augusto devido a certas leis muito duras que ele havia imposto, mas que, assim que deixou retornar o comediante Pilates, que seus adversários haviam expulso da cidade, o descontentamento acabou. Eis meu apólogo. Agora, a conclusão do autor, pois é um autor que cito. Um povo desses sentia mais vivamente a tirania quando se expulsava um bufão do que se lhe retirassem todas as suas leis. Sabe quem escreveu isso? Montesquieu. Pouco me importa. Maquiavel. Foi você mesmo, admita. Só vejo almas vis ao meu redor, que posso fazer? Os bufões não faltarão em meu reino e teriam de comportar-se muito mal para que eu tomasse a iniciativa de expulsá-los. Montesquieu. Não sei se transcreveu exatamente minhas palavras, mas és uma citação que posso lhe garantir, ela vingará eternamente os povos que você calunia. Os costumes do príncipe contribuem para a liberdade tanto quanto suas leis. Como ela, ele pode transformar homens em feras e feras em homens. Se amar as almas livres, ele terá súditos, se preferir as almas mesquinhas, terá escravos. Eis aí minha resposta, e se tivesse hoje que acrescentar algo a essa citação, eu diria. Quando a honestidade pública é banida do seio das cortes, quando a corrupção exibe-se nelas sem pudor, ela ainda assim nunca penetra a não ser nos corações daqueles que se aproximam de um mau príncipe. No seio do povo, o amor pela virtude continua vivo, e o poder deste princípio é tão grande que basta que o mau príncipe despareça para que, pela própria força das coisas, a honestidade retorne na prática do governo ao mesmo tempo que a liberdade. Maquiavel. Está bem escrito, de forma bem simples. Só um inconveniente no que acaba de dizer, é que tanto no espírito quanto na alma de meus povos, eu personifico a virtude, ou melhor ainda, personifico a liberdade, como igualmente personifico a revolução, o progresso, o espírito moderno, tudo o que é de melhor no âmago da civilização contemporânea. Não digo que me respeitam, não digo que me amam, digo que me veneram, digo que o povo me adora. E se quisesse, faria construir altares para mim mesmo, porque, tento explicá-lo, tenho o dom fatal que influencia as massas. Em seu país, guilhotinaram Luís XVI que só desejava o bem do povo, que desejava isso com toda a sua fé, todo o ardor de uma alma sinceramente honesta e, alguns anos antes, tinham erguido altares a Luís XIV, que se preocupava menos com o povo do que com a última de suas amantes. Ele que, ao menor movimento de cabeça, teria mandado metralhar o populacho, enquanto jogava dados com Lawson. Porém, sou bem mais que Luís XIV, com o sufrágio popular que me serve de base sou Washington, sou Henrique IV, sou São Luís, Carlos, o sábio, escolho seus melhores reis para honrá-lo. Sou um rei do Egito e da Ásia ao mesmo tempo, sou um faraó, sou Ciro, sou Alexandre e Sardanapalo. A alma do povo regozija-se quando eu passo. E corre embriagada atrás de meus passos, sou um objeto de idolatria. Os pais me apontam para seus filhos, as mães rezam por mim, a jovem me olha suspirando e sonha que, se meu olhar recaísse sobre ela, quem sabe pudesse descansar um instante em minha cama. Quando o desgraçado é oprimido, ele diz, se o rei soubesse, quando alguém quer vingar-se, quando alguém espera socorro, ele diz, o rei saberá disso. Ademais, todos aqueles que de mim se aproximam encontram minhas mãos cheias de ouro. É verdade que aqueles que me cercam são duros, violentos, mereceriam umas bordoadas, mas é preciso que assim seja, pois seu caráter odioso, desprezível, sua cupidez, seus excessos, seus desperdícios vergonhosos, sua avareza grosseira fazem contraste com a doçura do meu caráter, meus ares simples, minha generosidade inexaurível. Garanto-lhe, eles me invocam feito um deus, nas tempestades, na fome, nos incêndios, e eu acorro, a população se joga a meus pés, ela mergueria até os céus em seus braços, se Deus lhe desse asas. Montesquieu. O que não o impediria de varrê-la com rajadas de chumbo ao menor sinal de resistência. Maquiavel. Claro que sim, mas o amor não existe sem temor. Montesquieu. Este sonho terrível terminou. Maquiavel. Sonho. Montesquieu, você chorará por muito tempo, rasga o espírito das leis, peça a Deus que no céu lhe dê o esquecimento pelo que fez, pois eis que chega a verdade terrível que já pressente, não é nenhum sonho o que acabo de lhe dizer. Montesquieu. O que me revelará ainda? Maquiavel. O que acabo de lhe descrever, esse conjunto de coisas monstruosas diante das quais o espírito recua apavorado, essa obra que somente o próprio inferno poderia fabricar, tudo isso está feito, existe, tudo isso prospera sob a face do sol, agora mesmo, em um ponto do mundo que deixamos. Montesquieu. Onde? Maquiavel. Não, isso seria aplicar-lhe uma segunda morte. Montesquieu. Falo, em nome do céu. Maquiavel. Bem. Montesquieu. O quê? Maquiavel. A hora terminou. Não está vendo que o turbilhão me carrega? Montesquieu. Maquiavel. Maquiavel. Observe essas sombras que passam perto de você, cobrindo os olhos, consegue reconhecê-las. São as glórias que provocaram a inveja do mundo inteiro. Agora, pedem de novo a Deus sua pátria. Montesquieu. Deus eterno, o que foi que permitiu?